E aí, galera, beleza? Esse é o nosso primeiro podcast, Pick Six, o podcast, o primeiro de muitos que ainda estão por vir. Nosso site acabou de completar um mês, já estamos com algumas promoções aí rolando. Já sorteamos um gorro do Detroit Lions, um boné do New York Giants. E quando a gente chegar a 5 mil e 10 mil likes no Facebook, a gente vai sortear também aí duas jerseys. A escolha de quem ganhar. Eu sou o Cadu, Carlos Eduardo, torcedor do New York Giants. Sou jornalista, bancário, tenho uma filha de 2 anos chamada Isabela. Ela gosta muito do Giants e gosta de fazer Tony Down. E eu tô aqui também com o nosso chefe máximo, nosso líder supremo, Murilo Basso. E aí, Murilo, beleza?
Beleza, Cadu, tudo bem com você? Tudo certo?
Tudo bem. Me fale mais aí sobre você, cara, pra que time você torce?
Cara, como se você não soubesse, né? Enfim, eu torço...
Eu tenho que fingir, né, cara?
Tudo bem, normal. Eu torço pro Green Bay Packers, eu sou jornalista e também desocupado nas horas vagas.
Muito bem. Aqui conosco também o Rodrigo Moraes, o famoso Digo. E aí, Digo, beleza?
E aí, beleza? Oi pra todo mundo aí, para os ouvintes.
E aí, Digo, fale mais sobre você, pra que time ou pra que timinho você torce?
Pra que tentativa de time? Eu sou sofredor, torço pros Vikings. E essa temporada vai ser mais foda do que nunca. E sou desocupado e estudante de engenharia civil nas horas vagas lá na Espanha.
O Digo ele vai pra Espanha com o dinheiro dos nossos impostos, aí, só pra ficar claro. Galera, então hoje a gente vai falar sobre algumas notícias aí rolando na NFL. Vamos fazer algumas previsões descabidas e responsáveis aí de cada uma das divisões. Vamos falar também sobre algumas previsões ousadas, algumas coisas que podem acontecer que vão ser surpresa aí na NFL em 2016. Vamos começar com as notícias? As duas primeiras escolhas do draft desse ano, de 2016, Jared Goff, quarterback do Los Angeles Rams, e Carson Wentz, quarterback do Philadelphia Eagles, estão em situações aí bem diferentes. O Carson Wentz hoje estava deitado no meio de uma plantação de milho, caçando gansos, quando ele descobriu que ia ser o titular do Philadelphia Eagles na semana 1.
Que informação fundamental, né?
Claro, sempre. Sempre passando tudo que for necessário. E enquanto o Wentz vai ser titular do Eagles, o Jared Goff é apenas o terceiro quarterback do Los Angeles Rams.
Que basicamente é uma situação para o cara repensar a vida inteira dele, né?
Exatamente. Ele fez uma pré-temporada horrorosa. É muito, muito feio, muito horroroso o que ele fez nos jogos da pré-temporada. Não tem nem condições de pensar no cara como ser titular. E eu pergunto para vocês, já dá para perceber que o Goff é um provável bust?
Cara, o problema do Goff é que não era nem pra ele ser primeira escolha do draft. Ele tá lá só por causa do desespero dos Los Angeles Rams em tentar parecer mais bonito do que eles realmente são, causar impacto, já que eles estão chegando numa cidade nova e, na verdade, vai dar bosta. Era claro que ia dar bosta desde o começo.
O problema, basicamente, do Goff, pelo que a gente pode observar na pré-temporada, é a bola, né? É um grande problema que ele enfrenta. E, enfim, não dá pra você chegar numa cidade nova, o Rams mudando de cidade, se fosse em San Diego, tudo bem, né? Mas chegar em Los Angeles com Nick Foles como quarterback. Então eles precisavam fazer alguma coisa e, como a gente tá vendo, fizeram bosta, né?
Não, e o Jeff Fisher, o técnico do Rams, ele tem um objetivo muito claro na carreira dele, que é terminar 7-9 ou 8-8, né? A temporada. Então ele não busca...
E bater o recorde de derrotas da NFL.
Exatamente, ele tá bem perto, inclusive. Exatamente. Então, assim, é uma escolha, o Goff foi uma escolha realmente de impacto, como vocês falaram, só pra ter ali um quarterback escolhido no primeiro round, que provavelmente vai ser um bust.
Sim, então, o ataque dele na universidade já não ajudava, né? Era um ataque muito simples, com poucas rotas e tal, e agora que o cara chega na NFL ele precisa de tempo. Só que ele não tem tempo. Ou vai passar vergonha assim.
Ele já tá passando vergonha, né? A coisa tá bem feia lá. Quem assiste o Hard Knocks, que é um documentário da HBO que cobre o training camp de algum time todo ano, esse ano é do Los Angeles Rams, tá vendo que o cara não tem condições nenhuma, até psicológica, de começar um jogo para um time da NFL. Então vai demorar bastante ainda pro Jared Goff aparecer. E aí eu pergunto para vocês, ao contrário do Goff, o Eagles já colocou o Carson Wentz de titular desde a semana 1. Vocês concordam com isso?
Cara, questão do Carson Wentz é porque como os Eagles conseguiram estuprar os Vikings em relação ao Sam Bradford, aí eles vão botar o Carson Wentz mesmo e deixar ele aprender na marra, tomando porrada, e quem sabe assim eles se descubram um grande jogador. Mas não sei também. É duvidoso.
É, mesmo antes, né, dessa troca que a gente vai abordar ali mais pra frente, é meio óbvio, né, entre Carson Wentz e Sam Bradford é melhor tentar alguma coisa diferente do que insistir com o menino de vidro, que a gente sabe que a lesão é inevitável.
É, eu concordo plenamente em colocar o cara de titular já desde o começo. É, não acredito que o Eagles vai chegar em lugar nenhum esse ano. É, talvez seja, a gente vai falar também das divisões mais tarde, mas eu acredito que seja o único time ali da NFC East que não tenha muita chance de conseguir alguma coisa esse ano. Então tem que colocar mesmo, e a torcida tem que aceitar se o cara errar, se o cara fizer cagada, né?
O problema é que a torcida de Filadélfia é conhecida por ser a mais filha da puta da NFL, então vai sofrer.
É, mas o cara tem que, se ele vai jogar por um time desse, ele tem que também se adaptar, né? Tem que se acostumar com esse tipo de coisa. Bom, o Wentz só vai ser titular porque o Philadelphia Eagles conseguiu dar uma estuprada ali no Minnesota Vikings e trocar o Sam Bradford por uma primeira escolha do draft de 2017. O Eagles, na verdade, recuperou a escolha de primeiro round que ele tinha gastado para conseguir o Carson Wentz, né? Então, me parece, a gente gosta muito de zoar com o Sam Bradford, né, que não fez nada até agora, mas dentro das circunstâncias, me parece um bom negócio para os dois times, tanto para o Eagles quanto para o Vikings. O que vocês acham?
Eu acho um péssimo negócio para os dois, na verdade, né? Na verdade, não tem...
Para o Eagles também?
Não, na verdade, o Eagles saiu ganhando, porque o Bradford, hoje, ele vale um pacote de bolacha, né? É, aproximadamente. Mas se você for analisar o contexto todo, só tem perdedores nessa história.
Cara, a questão dos Vikings é que eles têm uma defesa muito boa. Eles têm o Peterson, que tem mais um ou dois anos para jogar bola. E, ou nem isso, talvez esse ano já seja o ano que ele acabe. E eles precisam aproveitar isso, cara. O Peterson, um running back, você não vai ter outro igual.
E é exatamente por isso que eu acho que foi um bom negócio para os dois. Porque o Vikings ia ter que colocar o Sean Hill para jogar, né? Então isso ia acabar com qualquer possibilidade de um time aí que tá bem forte e pronto pra chegar mais longe.
E na verdade então... a gente usou o Sam Bradford porque virou esporte já, né? Tipo, é uma coisa divertida de se fazer. Mas os números dele ano passado não foram tão ruins assim. Quer dizer, foram bons,
exatamente,
se a gente for analisar.
Cara, pela PFF ele foi o 12º melhor quarterback da liga. 12º. Inclusive melhor do que o Ted. Então, né?
E também não é difícil, né?
É, convenhamos, né?
Que foi o 13º. Vamos deixar isso claro.
Quem quiser saber mais aí sobre essa troca do Sam Bradford, dá uma lida no texto do Digo. O Digo escreveu um livro de 75 páginas sobre o Sam Bradford.
Em lágrimas, enquanto chorava.
Exatamente. Bom, continuando aqui, vamos continuar falando sobre um quarterback meia boca. O Colin Kaepernick, essa semana ele virou notícia, não exatamente pelo que ele tá jogando, né? Até porque ele conseguiu ser reserva do Blaine Gabbert em São Francisco.
O que é muito mérito, tem que se empenhar muito pra conseguir algo assim.
Ou o Chip Kelly tá muito chapado.
Exatamente, a gente tem que dar os parabéns pro Kaepernick porque é difícil de conseguir. Mas ele acabou virando notícia porque ele se recusou a se levantar durante a execução do hino americano em protesto aí contra as questões raciais nos Estados Unidos. É, vocês acham que isso vai levar alguma coisa? Vai ajudar? Vai prejudicar?
Tiraram fotos dele com as meias, com porcos, com um chapéuzinho de polícia. Só pra dar uma adicionada ao drama. E cara, não vai adicionar em nada pra ele, assim. Mas é sempre uma questão válida de ser levantada, eu acho. Mesmo porque o bagulho nos Estados Unidos tá complicado com essa história de ataques a negros, policiais com problemas com negros e tal. Então, numa dessas, levanta a discussão, traz a discussão pra NFL também. Mesmo porque já teve outros jogadores agora que estão começando a sentar durante o hino. E, sei lá, é interessante. Vale a tentativa, eu acho.
É, enfim, eu acho que é uma atitude válida. Admiro ele por isso, não pelo futebol. né, do seu talento como quarterback. É muito difícil você se posicionar, ainda mais numa sociedade como é os Estados Unidos, repleta de racismo. A gente não está imune no Brasil, mas lá a situação está praticamente explosiva ultimamente. E não tem como a gente julgar, cara. Só quem passa por isso, sofre algum caso, só quem passa por isso pode julgar ele ou não, entende? Eu não tenho como criticá-lo por tomar uma atitude dessa, ou como o Trump fez, que o Trump é um babaca, né? Não vamos entrar no mérito.
Não, e o próprio Barack Obama hoje deu uma declaração falando que é ok, pelo menos, o que ele tá fazendo, né?
Não é desrespeitoso, é uma forma que ele encontrou de manifestar a opinião dele dentro de uma situação que provavelmente ele viveu. Enfim, não acho que seja uma afronta, ele chamou atenção e conseguiu, tanto que a gente está discutindo isso, né? Não dá para ir além desse mérito, e não tem como a gente julgar ele se a gente nunca passou por isso, é óbvio, eu nunca passei por isso, então...
A única coisa que se discute é... rola aquela, porque agora... Agora que ele tá em viés de ser cortado pelos 49ers, ou de ser um quarterback que vai ficar no banco eternamente, isso pode se discutir, mas o mérito da questão que ele levanta, não.
Mas mesmo assim, eu não acho que passe por oportunismo nem nada, sabe? O cara tava lá atinando, agora que eu sou... Eu sei que levantam essa questão, mas em nenhum momento deve ter passado na cabeça, agora que eu sou reserva, vou causar aqui sentando durante o hino, sabe? É uma questão pessoal, eu não sei, posso ser ingênuo da minha parte, mas eu ainda prefiro acreditar nas pessoas que têm algum ponto de bom senso nisso.
Não, e num esporte que tem uma predominância de negros, é bem possível que ele consiga um bom apoio nessa questão. Então não vai ser um choque se aí durante a temporada regular a gente perceber alguns outros jogadores ali
se manifestando
sentando,
de alguma
com certeza.
E a gente tem que lembrar também, a gente gosta de tripudiar em cima dos caras, né? Tipo Sam Bradford, Colin Kaepernick, mas a gente sempre tem que lembrar que ele esteve a um passe de ganhar um anel de Super Bowl, né?
Sim.
A um holding não marcado naquele Super Bowl contra o Ravens lá de ganhar um Super Bowl. Então não é exatamente qualquer um.
Não, o Kaepernick já enganou bastante até.
É, essa é a melhor definição dele, já enganou bastante, né?
Bom, eu vou passar aqui pra vocês uma escalação de um ataque, de um possível, imagine um time fictício, que tem Tom Brady como quarterback, Le'Veon Bell como running back, Josh Gordon e Martavis Bryant como wide receivers.
Vai faltar maconha.
Esse time dá pra brincar, hein?
Sim, um time massa. Melhores wide receivers da história do Brady.
Timaço, mas pena que os caras estão todos suspensos, né?
Alguns por burrice.
Quase todos, né, por burrice. Outros por injustiça, ou... não sei como chamar exatamente, mas o Tom Brady é um caso à parte, né? Mas esses são todos jogadores que estão suspensos e vão perder aí pelo menos duas, três semanas da temporada regular. Qual desses times aí vocês acham que vai sofrer mais com essas suspensões?
Cara, eu acho que todos, porque são situações distintas, mas profundas dentro do elenco, né? O Pittsburgh perde um dos melhores running backs da liga, que funciona correndo, funciona auxiliando o Big Ben, recebendo... Perde um outro wide receiver que, querendo ou não, mesmo com o Big Ben, funciona. E aquela draga que é o Browns, qualquer pessoa que tem coordenação motora ajuda, né? E o Josh Gordon prefere fumar maconha do que jogar futebol. Nada contra, né? Mas seria mais útil ele no campo, então ele vai fazer muita falta pro Browns também.
A questão de Pittsburgh é... eles vão continuar sendo bons mesmo sem esses dois jogadores. Porque... D'Angelo Williams, ano passado, jogou pra caralho as três rodadas que eles ficaram sem o Bell. E provavelmente vai jogar pra caralho agora também. O Martavis Bryant já não jogou a temporada passada. Quando ele jogou? Jogou bem, mas se ele é muito retardado, não adianta contar com ele. Browns também não vai fazer muita diferença, porque o Josh Gordon, a gente nem sabe sequer como é que ele vai voltar, se ele vai voltar a ser o mesmo jogador. Os Patriots têm o Belichick, cara. O Belichick fez o Matt Castle ganhar 11 jogos.
Eu não acredito que o Patriots vai sentir falta, por mais que seja o Tom Brady. Eu não acho que eles vão sentir falta do Brady, porque o Belichick vai dar um jeito de ganhar dois jogos aí desses que o Brady vai perder e a coisa vai fluir normalmente. O Cleveland, não sei até que ponto dá pra sentir falta do Josh Gordon. Faz tanto tempo que ele não joga que a gente nem sabe como ele vai voltar.
Cara, se ele souber caminhar... ele faz falta, velho.
Não, é titular do Browns, né? Se souber dar dois passos pra frente, já é suficiente. Mas o time que eu acho que vai mais sofrer é o Pittsburgh Steelers, cara. Porque o, você tira o Le'Veon Bell e o Martavis Bryant, você acaba com o que seria o melhor ataque da NFL, possivelmente. Então eu acho que é o time que vai sofrer mais.
E é um time que precisa de todos os pontos que eles puderem conseguir, porque a defesa...
Que eles vão tomar muitos, né?
Defesa é uma bosta.
Não, e os números do... Você pegar o Martavis Bryant, por exemplo, os números do Big Ben, quando o Martavis Bryant tá jogando, são muito melhores do que quando ele não tá jogando, mesmo tendo o Antonio Brown e tal. Então acho que é uma perda bem grande pro Steelers.
Uma questão do Martavis Bryant é o Sammy Coates, que foi draftado ano passado de Auburn. Ele chegou com um problema com drops, só que parece, estão falando que esse ano o training camp dele foi absurdo, foi sensacional. Porque o físico ele tem, entendeu? Aí é uma questão se ele vai conseguir segurar a bola, né? Que pode ser o substituto que os Steelers precisam.
Mas o Sammy Coates aparentemente não vai nem começar como titular, né? Vai ser o Marcus Wheaton como titular.
Sim, mas o Marcus Wheaton não vai durar, né? Ano passado ele já foi uma decepção, então...
É verdade, mas é uma pena, né? Esses times perderem tantos jogadores. Especialmente o Tom Brady, eu acho. Eu não sou...
O maior
fã. Claro que eu não sou o maior fã do Tom Brady, que você pode imaginar. Mas é óbvio que o cara joga muito e que vai fazer muita falta. Especialmente porque o cara tá saindo suspenso da liga por murchar a bola. Né, supostamente murchar a bola. Então é uma coisa
meio
até certo ponto,
né?
Ridícula. É uma coisa ridícula para uma liga do tamanho da NFL. Primeiro não ter controle sobre isso, né? E se depois punir o cara sem ter ali evidências mais sólidas.
Acho que mais absurdo do que ele ser punido por murchar bolas, supostamente murchar bolas, é ele conseguir murchar as bolas na NFL.
Sim.
Exatamente. Bom, é isso então para as notícias. Agora a gente vai fazer o que a gente mais gosta de fazer no site, que é fazer previsões aí sobre tudo na NFL. Então a gente vai falar sobre cada uma das divisões, o que a gente pode esperar de cada um dos times. Vamos começar pela AFC. A AFC North, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quantas vezes vocês acham que o Cleveland Browns ganhou a divisão AFC North na história?
Nenhuma, eu acho.
Murilo?
Vamos estar diferente, uma ou duas.
Não, o Diego acertou, nenhuma.
Tipo, fracassado.
A AFC North foi criada em 2002 e desde então o Cleveland Browns até agora não ganhou nenhuma vez a divisão. E aí eu pergunto pra vocês, existe alguma chance desse time do Cleveland não ser o pior time da divisão novamente?
Existe. Se o Ardtree jogar tudo que ele sabe, cara, esse time vai... Pode passar os Ravens, porque os Ravens não tem time praticamente. E se o Ardtree for um monstro, for um... Bom, tá, eles não vão passar os Steelers, mas é praticamente o mesmo nível. Um ataque muito bom e uma defesa que não existe. Mas não, eles não vão.
Não, isso não vai acontecer. Eu acho que não tem nem como. Mesmo que o Ardtree fique louco, completamente insano, jogue muito mais que em 2012, acho muito difícil eles não federem completamente. Mesmo o Ravens sendo um protótipo de asilo já, né? Todo mundo lá, os principais jogadores têm mais do que 30 anos. O Halberd é muito foda. Ele vai conseguir fazer alguma coisa pra não terminar em último, mesmo que ele tenha só zumbi em campo, sabe? Não tem como, não existe essa possibilidade.
Eu concordo e acho que se existe alguma mínima chance do Cleveland não continuar sendo a piada que seria ficar na frente do Baltimore Ravens, mas realmente é muito difícil. Agora, falando dos possíveis vencedores, nos últimos anos tem sido só o Pittsburgh Steelers e o Cincinnati Bengals ganhando a divisão. Isso tende a mudar? O que vocês acham?
Eu acho que vai continuar assim. Se for para apostar em alguém, eu sempre vou apostar no Steelers, porque depois do que o Bengals fez ano passado, eles só ratificaram a fama de time sem cérebro, né? Não tem explicação aquilo. Mesmo que eles ganhem a divisão, eles vão fazer alguma merda no wild card ou nos playoffs, em algum lugar, e cara, eles vão fazer alguma bosta. Esse é um time que inevitavelmente vai fazer merda, vai decepcionar todo mundo e... Enfim, não dá pra levar a sério o Bengals.
Eu acho que os Bengals vão ganhar a divisão sim, só que obviamente eles vão passar vergonha nos playoffs, porque é tradicional já. É tradição de janeiro, é os Bengals passando vergonha. Eu não acredito na defesa dos Steelers.
Já virou tradição mesmo. Todo janeiro a gente assiste alguma derrota ridícula do Cincinnati Bengals. Que até eu lembro do texto do Murilo no site que fez o preview da temporada do Cincinnati Bengals. E é aquela coisa, é um time bom, mas que não tem cérebro, né? Chega na hora de... Vai pros playoffs, eu acho, mas vai chegar lá e vai perder como todo ano perde. Quem que vocês acham que vai pros playoffs dessa divisão? Algum wild card ou só o campeão da divisão?
Eu votei em só os Bengals. Na minha listinha aqui tá só os Bengals.
Eu acho que o Bengals vai ganhar a divisão de novo, mas inevitavelmente, como a gente já falou, vai fazer alguma porcaria em seguida. Mas eu não apostaria dinheiro. Se eu precisasse apostar dinheiro, eu apostava no Steelers sem defesa ainda.
Eu já acho que vão passar dois times aí dessa divisão. Eu não vejo nenhuma outra divisão na AFC que seja tão forte. E eu acho que passa o Steelers como campeão da divisão e o Bengals como wild card. E óbvio que o Bengals vai pro wild card pra perder, né? Então...
Sim, o Andy Dalton vai terminar a carreira dele sem nenhuma vitória nos playoffs, o que, querendo ou não, é moralizante pra NFL como um todo, enquanto liga, porque ele não pode ganhar um jogo em playoffs.
Exato. Digo.
Não, é isso aí. Eu acho que só os Bengals vão passar vergonha e a defesa dos Steelers vai passar mais vergonha ainda do que o normal. E o Big Ben não vai ser suficiente pra ganhar partidas, suficiente pra ir pros playoffs.
Muito bem, galera. Então vamos passar para a próxima divisão. Vamos falar sobre a AFC South, que até pouco tempo era a divisão mais fraca da NFL. Hoje talvez já não seja mais bem assim. Eu acredito, por exemplo, que seja uma das divisões mais interessantes e competitivas que tem. Não vejo nenhum time muito acima e nenhum time muito abaixo. O Jaguars, por exemplo, mostrou bastante evolução no ano passado, fez muitas contratações na free agency desse ano. Vocês acham que o Jaguars, que é outro time que nunca ganhou a divisão, tem chance de ganhar esse ano?
É uma divisão que todo mundo tem chance de ganhar, porque é todo mundo meia boca, digamos. Como você mesmo disse, não tem nenhum time muito bom, mas também não tem nenhum time muito ruim. A defesa do Houston pode ganhar essa divisão, o Andrew Luck pode ganhar essa divisão. O Jaguars, enquanto equipe, que, querendo ou não, se a gente for analisar, talvez seja o melhor coletivo, pode ganhar essa divisão. Fica difícil prever a situação na AFC South.
Questão dos Jaguars, eles são o melhor time da divisão, com certeza. Com certeza. E é aquilo, se o Bortles conseguir produzir parecido com o que ele produziu ano passado, eles vão ganhar essa divisão, cara. Mesmo que a defesa dos Texans jogue o mesmo tanto... Eu acho que os Jaguars estão para voltar aos playoffs.
Eu concordo, eu acho que o Jaguars tem grandes chances de levar essa divisão. Acredito também que um time que ninguém lembra, até porque a gente não sabe exatamente se existe ou não, mas o Tennessee Titans pode incomodar, eu acho, esse ano. Não sei se vocês assistiram a pré-temporada.
Não, a gente tem coisa mais importante.
Exatamente, eu não tenho, então eu assisti um pouco, assim. E o time do Tennessee tá bem interessante, talvez seja o time que tenha mais tenha aparecido mais aí na pré-temporada, principalmente pelo jogo corrido. O Derrick Henry tem jogado muito bem, tem o DeMarco Murray também, e tem um rookie wide receiver, o Tajay Sharp, que também tem jogado bem e pode preencher ali uma lacuna que são os wide receivers do Titans, que não existem, né? A gente não consegue nem lembrar de quem foi o melhor jogador, o melhor wide receiver do Titans na temporada passada. Então eu acredito que é um time que pode surpreender.
Cara, a questão dos Titans é que pra você viver de jogo corrido, você precisa ter uma defesa, cara.
E eles não têm.
Eita.
Mas isso é um pouco questionável, eu acho, porque a gente tem que lembrar do Dallas Cowboys de 2014, que não tinha defesa, mas tinha uma linha ofensiva dominante, o DeMarco Murray jogando muito. E isso conseguia mascarar ali os defeitos da defesa. Então, talvez essa pode ser uma lógica a ser usada, mas eu acredito que não seja a regra. Quem mais? Houston?
O problema dos Texans é... Se as costas do J.J. Watt não voltarem bem, os Texans vão acabar praticamente. Vão virar os Titans. E aí fica a questão, né? Pra ver como ele vai voltar dessa lesão. E lesão nas costas é sempre foda.
Eu queria ouvir o Murilo falando do Indianapolis Colts. Murilo.
Então, eu também sou da filosofia aí. Acho que o Jaguars vai levar a divisão. Talvez não seja o que vai acontecer no final, mas é o que todos nós queremos, né? Pelo bem da NFL. Houston vai fazer uma boa temporada se o DJ Watt voltar saudável. Mas o problema do Colts é que eles continuam jogando tudo nas costas do Luck. Não tem muito o que fazer. Eu não confio no Gregson, não confio no Pagano. Acho que eles fazem muita bosta. Eles conseguem estragar. Que eles põem a mão, eles conseguem estragar, sabe? Então vai ficar novamente nas costas do Luck. Não vejo muito futuro pra esse Indianapolis Colts. E ficando nas costas do Luck, o Luck ainda tem aquele problema que volta e meia ele toma uma decisão estúpida, né? Ele é um grande jogador, ele é muito bom. Mas invariavelmente ele vai tomar uma decisão idiota e vai fazer alguma cagada que vai gerar um turnover e eles vão perder o jogo naquele turnover. Porque,
obviamente,
além disso, eles não têm como correr, né? Você vai dar a bola pro Frank Gore aos 80 anos de idade pra aliviar um pouco a carga do seu quarterback. Também não tem como a gente enxergar um futuro pra esse Indianapolis Colts.
Não, o melhor corredor dos Colts é o Luck. Simplesmente assim.
Sim, ele devia ser running back e quarterback.
Eu acho que tá faltando um pouco de respeito aqui o Frank Gore, que tá no meu time do Fantasy. Então, vamos,
cara,
respeitar aí, por favor.
Ninguém tem culpa se você fez cagada.
Acontece, cara, aceita.
Bom, eu vou ficar com o Jacksonville Jaguars levando a divisão. E, surpreendentemente, eu vou colocar o Tennessee Titans como time de wild card.
Ah, você falou bosta agora de novo, né? Tá na porta, né?
Estamos aqui pra isso.
Sim.
É, então falem aí quem que vocês acham que vai ganhar.
Já falei, vai ganhar o Jaguars, cara.
O Jaguars vai ganhar e nenhum vai pro wildcard.
Não tem como sair um wildcard dessa divisão, cara. Você fumou pedra antes de vir pro podcast.
digo.
Os Texans vão pro wildcard pela AFC South. Porque a AFC é uma bosta.
Não, seria desmoralizante pra liga como um todo sair dois times dessa divisão também. Não dá, gente. Vamos manter o bom senso.
A AFC South é a melhor divisão da AFC. Deveriam sair dois times de wild card dessa divisão.
Muito bem, Digo. Obrigado pela sua opinião. Eu concordo com ela.
É verdade, cara. É verdade.
Vamos lá. É AFC East. Eu vou falar uma coisa aqui que não vai chocar ninguém, mas nos últimos 13 anos, o New England Patriots ganhou essa divisão por 12 vezes.
Vai ganhar a 13ª.
Então, já podemos fechar então a AFC East?
Ah, a gente podia poupar tempo aí, falar só que o Jets pode incomodar um pouquinho, beliscar um wild card.
Eu acho que...
Não pode incomodar o Patriots, cara. Pode beliscar uma vaguinha de wild card e acabou, não tem por que perder tempo. Nós vamos falar do Dolphins e do Bills? Não, né?
Cara, eu acho que o Bills também pode brigar pelo wild card. Inclusive vai brigar com os Jets, eu acho. Porque os Bills tem o Taylor, agora com um contrato novo e tal, ou seja, eles estão apostando tudo nele. Eles têm o Rex Ryan, um falastrão e tal, mas às vezes ele tá certo. Eu acho que o segundo wildcard da AFC tá entre Jets e Bills.
Eu não acredito nisso, eu acho que, como sempre, vai sair só o New England Patriots. Eu sou um dos que sempre acreditava que ia chegar o ano em que o Patriots ia cair. Que ia perder a divisão, que não ia pros playoffs. Isso nunca aconteceu. Enquanto o Bill Belichick estiver comandando o time, o Brady estiver jogando, pode ser aos 73 anos de idade, o Patriots vai ganhar essa divisão tranquilamente, de certa forma.
Até os 45 o Brady prometeu jogar só.
É, então, tem mais alguns anos aí de freguesia completa pros outros três times.
É, mais 6 ou 7 anos de título de divisão. E, enfim,
tá
só pra nós otimizarmos o tempo, né, não perder muito tempo com isso, eu acho que o Rex Ryan é demitido ou no meio da temporada ou no fim do ano.
eu escrevi isso, inclusive, no meu preview lá do Buffalo Bills. Eu acho que o Rex Ryan vai acabar como coordenador defensivo de algum time irrelevante aí, um Rams da vida.
Nossa, seria o casamento perfeito, Jeff Fisher e Rex Ryan.
Exatamente, imagine só. Bom, não, então acho que é isso, né? Não tem muito o que falar. Eu acredito que o New England Patriots vai ganhar essa divisão. Vai ficar em primeiro ou segundo ali na AFC, vai ganhar o bye na primeira rodada de playoffs.
Como sempre, nada fora do normal.
Nenhum wild card sai dessa divisão, então.
Não.
Os Jets?
É, o Jets talvez, foi o que eu falei, pode ser, mas...
Eu já prefiro apostar no Titans lá como wildcard.
Ah, você tá louco, cara. Titans,
cara. Muito bem, então encerramos, essa foi a divisão mais fácil que a gente podia falar, né? Não tem nem muito o que discutir. E vamos pra AFC West, do Denver Broncos, atual campeão do Super Bowl. Foi campeão da divisão nos últimos 4 anos. Tem alguma chance disso mudar? O que vocês acham? Um ataque ali que tem agora um quarterback que ninguém nunca ouviu falar, o Trevor Siemian.
É, eu acho que não tem. É que essa divisão talvez seja mais complicada, mais suscetível a mudanças. Principalmente pelo Denver não ter um quarterback. Se tivesse um quarterback, já dava o título pra eles e a gente pulava também essa parte, hein? Não perdia muito tempo. Mas mesmo assim, a defesa é fora do normal. Eles vão levar eles pra algum lugar, sabe Deus como, mesmo sem quarterback.
Cara, todos os times da AFC West podem ganhar a divisão. Só que, cara, os Raiders são muito novos. Os Chargers vão fazer alguma bosta. Os Chiefs têm o Smith, cara. É melhor não ter quarterback do que Alex Smith como ter o seu quarterback. Então, os Broncos vão ganhar de novo esse ano. Não tem o que fazer.
É, eu acho que vai ganhar também, de novo, o Broncos. E acredito que tem, eu concordo com o Murilo, acho que essa divisão que tem mais possibilidades ali. Mas eu acredito que a defesa do Denver ainda vai comandar esse time para talvez até a posição 1 nos playoffs da AFC. Eu não acredito que nenhum outro time consiga. A AFC é naturalmente mais fraca que a NFC, né? Então eu acho que não tem nenhum time ali que possa desafiar o Broncos. Talvez na posição 1 ou 2 dos playoffs, mas eu acredito que o Broncos vai estar nos playoffs e com o bye na primeira rodada.
Tem os Jaguars.
Junto com os Jaguars? Os Jaguars.
First overall.
Eu até apostaria no Chiefs se o quarterback não fosse o Alex Smith, porque o limite de inteligência de um adversário que o Alex Smith consegue vencer é, sei lá, o Brian Hoyer. Ele não vai conseguir vencer ninguém mais inteligente que o Brian Hoyer no jogo do playoffs. Então...
E os pass rushers, que são os caras bons dos Chiefs, estão todos meio baleados, né? O Tamba Hale, o Justin Houston, aquele outro moleque lá também, que eu não lembro o nome agora, mas, cara... Eles estão todos meio lesionados, meio voltando de lesão. Aí fica difícil, né? Você querer competir com o Von Miller sem uma defesa excepcional?
É, se eu tivesse que escolher algum time que pode surpreender ali nessa divisão, eu escolheria o Oakland Raiders. Eu acho que é um time que tá bem completinho ali, conseguiu construir uma linha ofensiva que alguns consideram ali bem perto da linha do Dallas, por exemplo, que é a disparada melhor da NFL. Então eu acho que se tem algum time que pode fazer alguma coisa diferente ali é o Oakland Raiders. Não dá pra acreditar muito no Chargers, né? O Chiefs também já é um time que já tá cansando, né? Nunca consegue chegar a lugar nenhum. Então eu prefiro acreditar que alguma coisa nova ali possa vir do Oakland Raiders.
Sim, o problema do Oakland é que lá pelo 8º jogo da temporada vai começar os boatos de mudança de cidade de novo, né? É, mais uma vez. Então vai dar merda nesse sentido. E... aproveitando que a gente tá nessa divisão maravilhosa, eu queria que o Diego falasse um pouco sobre o herói dele, o jogador que ele mais aposta esse ano, Joey Bosa.
Cara, a única coisa que realmente me impede de acreditar que os Chargers vão mais longe é exatamente isso, cara. Eles fizeram a maior bosta do draft, considerando o Jared Goff, cara. Tipo, eles teriam a oportunidade de fechar essa defesa, de ter uma defesa completa e com um ataque bastante razoável, com o Melvin Gordon voltando, com o Keenan Allen e com o Philip Rivers, que é bom. Mas não, fizeram bosta, escolhendo um jogador que... o único jogador que não servia pra defesa deles, e eles vão se fuder. Tipo, merecem se fuder.
Muito bem.
Vamos encerrar por aí.
O cara tá ficando nervoso. Ele fala do Joey Bosa, ele se altera. Enfim, eu acredito que o Denver Broncos leva. Bom, acabamos aí a AFC, vamos para a conferência que realmente importa agora, que é a NFC, que, pelo menos na minha opinião, é a conferência que tem ali os melhores times, que tem os maiores talentos. E eu vou começar aqui pela NFC North, e eu vou simplesmente jogar a bomba, porque eu tô falando aqui com um torcedor do Packers e um torcedor do Vikings, né? E eu acredito que esses dois times estão bem acima do Bears e do Lions, e não acredito que nenhum dos dois consiga desafiar o Packers e o Vikings aí por essa divisão.
Vamos começar falando do Bears e do Lions, então, que vai ser rápido, né?
É, exatamente, porque não existe futuro nenhum, né? Basicamente é isso.
É, o Bears não tem futuro porque o quarterback deles é o Jay Cutler, né? Então encerra aí.
Os Bears, no milagre que o Jay Cutler começasse a jogar, seria um time bastante perigoso.
Ah,
só
mas
que,
tem limite milagre, né?
Infelizmente. E os Lions, cara, eles perderam o melhor jogador porque o melhor jogador desistiu de jogar porque ele não aguenta mais ser fracassado. Então, isso eu acho que já diz tudo.
Diz não só sobre o time, mas sobre a franquia em si, né?
Sim,
não é
sobre
a primeira
a
vez que isso acontece, mas... E como a gente já citou que o Rex Ryan vai ser demitido, inevitavelmente, o Jim Caldwell também é a última temporada dele, não vai passar dessa.
Finalmente, né?
Bom, então já conseguimos desinfetar ali a divisão, já tiramos o que não importa. E agora sobrou o time dos senhores aí, Packers e Vikings, quem que vai levar?
Cara, rezar para Sam Bradford e para que os Vikings se inspirem. Mas infelizmente vai dar Packers. Esse ano.
Olha isso!
Sem um quarterback que treinou toda a pré-temporada, tinha toda a preparação em volta dele, vai dar Packers.
Vocês vejam que Ted Bridgewater é capaz, né? Antes da lesão, com certeza essa seria outra declaração, né?
Com certeza. Mas infelizmente, a diferença tá ali. O Sam Bradford. Pode ser que ele seja bom? Pode ser. Mas não dá pra ter tanta fé assim.
Vocês sabem que eu gosto de aposta, né, gente? Então, o site não... As pessoas ainda não sabem desse meu lado, mas, ó, se o Packers não ganhar uma divisão contra o Sam Bradford de vidro, um time que tem o Jay Cutler como QB e o Lions, cara, tipo, eu sorteio uma camisa do Aaron Rodgers pra galera.
Ô, louco!
Porque não tem como, sério, tipo, é impossível. Impossível não ganhar essa divisão.
Olha, eu como mediador do conflito aqui, eu acredito que vai dar Packers mesmo. Porque eu sempre torço pro Packers e acredito muito no Aaron Rodgers. Mas assim, eu não vejo uma grande diferença entre o Ted Bridgewater e o Sam Bradford. Sinceramente, eu não acho que o Ted é um dos grandes game managers da liga. Um cara não precisa fazer muita coisa, ele só tem que entregar a bola pro Adrian Peterson e fazer alguns passezinhos aqui, né?
Cara, a questão do Ted é que ele tava preparado. Ele treinou 6 meses com esse time. Então, ele já conhece bastante melhor os jogadores. Ou seja, o tempo que o Ted teve pra se preparar com esse time, o Sam Bradford não vai ter até o Super Bowl. Ele vai jogar o Super Bowl sem conhecer os jogadores
não,
tão bem.
Ele não vai jogar o Super Bowl, cara. vamos começar calma, cara. Não viaja. Mas eu concordo com o Diego nesse sentido. Se, querendo ou não, mesmo sendo dois quarterbacks do mesmo nível medíocre, assim, digamos. Medíocre, na média. O Ted, querendo ou não, tinha questão da adaptação. Ele teria mais possibilidades. A única adaptação do Sam Bradford nesse caso vai ser com o departamento médico. Vai passar mais tempo lá. É inevitável isso também. Se tivesse o Ted, eu não apostaria com tanta certeza no Packers, assim como ocorreu ano passado, apesar dos pesares. Mas ainda acho que venceria, mas teria menos chances. Agora com o Sam Bradford, pelo amor de Deus, Sam Bradford, Jay Cutler e Matthew Stafford, eu não tenho como perder essa divisão. Não tem. Sorteio a camisa, tá gravado. Sorteio a camisa se perder. Podem cobrar.
Mas eu ainda aposto que os Vikings vão para os playoffs como wild card.
Também acho que pode ir como wild card.
A defesa dos Vikings é muito boa pra não conseguir.
É, eu concordo, eu coloquei aqui na minha previsão que o Packers vence a divisão. Fica ali em segundo na NFC e o Minnesota Vikings vai por wild card para os playoffs. Bom, é isso então. Vamos para a NFC South, que teve o Carolina Panthers ganhando a divisão nos últimos 3 anos. 2015 foi um ano quase perfeito, né? O time quase conseguiu chegar no Super Bowl sem nenhuma derrota. Acabou perdendo um jogo ali no finalzinho da temporada regular. Mas foi um domínio completo do Carolina Panthers. Vocês acham que pode continuar, que isso vai continuar nessa divisão que tem times ali como Saints, um time em ascensão que é o Tampa Bay Buccaneers? O Atlanta Falcons hoje meio que desconsidera, né? Porque não tem muito por que falar dele.
Eu acho que dá pra desconsiderar os Saints e os Falcons. Por mim, esses dois.
Na verdade, não tem como o Carolina perder essa divisão também. Tipo, não é inviável. O time é muito superior aos outros três da divisão. O Santos precisa de um milagre, novamente, e a gente sabe quem é o santo milagreiro, mas não dá, já deu, já gastou a cota, sabe? Não vai acontecer. Falcons, a gente pode pular também, né? Vamos otimizar o tempo. Ninguém quer ouvir falar sobre o Falcons. Eu escrevi o texto sobre o Falcons e eu não sei por que eu fiz isso na minha vida, sabe? É um tempo que não volta mais.
Os Falcons não importam para o Fantasy. Para o que eles são bastante importantes, mas tirando isso, pode apagar mesmo.
É verdade. Eu acredito também que o Carolina Panthers vai manter aí o domínio da divisão. Não acredito que vai acontecer alguma coisa muito diferente. Mas acho que eu já respeito um pouco mais o New Orleans Saints do que o Digo, por exemplo. Porque eu acho que um time que tem Drew Brees pode conseguir basicamente qualquer coisa. E se a defesa melhorar um pouquinho do que foi o ano passado, e já vai ser uma coisa assim fantástica pro time.
Então,
mas vai melhorar?
A defesa nunca melhora. Faz quatro
não vai melhorar.
Que ela só piora, entende? Não vejo nenhum sentido, não vejo uma possibilidade disso acontecer.
Ano que vem, os Buccaneers vão começar a incomodar os Panthers, mas esse ano...
É, não, esse ano seria desmoralizante porque é um time que gastou uma escolha de segunda rodada com um kicker, né? Os caras acham que é fantasy a vida real, então...
Não, nem no fantasy isso acontece.
Se alguém faz uma merda dessa no fantasy, vira piada pro resto da vida, e é o que merece o Bucks.
Exatamente, então acho que é unanimidade aqui o Carolina Panthers como vencedor da divisão. Não acredito que ninguém vai colocar nenhum time de wild card ainda.
Não, porque tem divisões muito mais fortes. A NFC North e a NFC West são muito mais fortes do que a NFC South, então...
Ah, e é dali que vem os dois, não tem muito como fugir disso.
Ah, então falando de divisões fortes, vamos pra NFC East.
Não, pera, pô.
Acabou
é
o respeito.
É uma divisão que é uma bagunça completa, né? Todo ano tem um vencedor diferente. Se você pegar os últimos 5 anos aí, todos os times ganharam pelo menos uma vez a divisão. O atual campeão é o Washington Redskins, que teve ali um Kirk Cousins inspirado ali no final da temporada.
E foi lindo, né, gente? Levar. Vamos falar a verdade. Foi uma
eu
das
não achei tanto, na verdade.
Foi lindo, gostamos.
Foi uma das histórias mais legais da temporada passada.
Eu não gostei muito, mas como já que é a divisão do meu time, eu vou começar a falar, eu acredito que vai continuar esse revezamento e chegou a vez do glorioso New York Giants, né? Tá na hora de ganhar essa divisão de novo. O Giants tem um ataque muito bom. Tem uma defesa que foi horrorosa o ano passado, nojenta. E que gastou bastante para tentar consertar esse ano. Não acredito que vai se tornar ali nenhuma defesa top. Mas eu acredito que é mais ou menos o mesmo caso ali do Saints. Que se conseguir melhorar um pouquinho e ficar ali um pouco para baixo da linha da mediocridade... Dá pra ganhar essa divisão. E o que, que vocês acham?
A diferença dos Giants pros Saints é que os Giants tinham dinheiro pra investir na defesa, entendeu? Os Saints não. Os Saints, todo o dinheiro deles tá investido no Breeze e o Breeze não vai conseguir ganhar sozinho. Infelizmente já passou essa fase. E eu quando fiz a classificação da NFC East aqui, que eu tava pensando, obviamente o grande favorito era os Cowboys até o Romo se machucar. Com a lesão do Romo, muito provavelmente essa divisão vai acabar caindo nas mãos do Giants.
Eu acho que a gente tem a primeira unanimidade aqui, talvez. Eu também acho que vai dar Giants esse ano.
Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Que felicidade.
Pelo simples fato de que chega uma hora que você tem que parar de feder, sabe? Já deu. Enfim, como é uma putaria cada ano ganhar um. Até o Eagles ganhou esses tempos atrás. Um time que não merece ser levado a sério também.
O Eagles de Michael Vick.
Pois é, exatamente. Então é hora do Giants ganhar e eles vão ganhar pela tabela uma meia dúzia de jogos entre os 10 primeiros e já fica mais tranquilo.
É, eu acredito que seja o Giants mesmo e... mas assim, não me surpreenderia se fosse o Dallas ou até talvez o Washington que ganhasse a divisão. Só desconsideraria mesmo o Philadelphia Eagles e não vejo nenhuma possibilidade de algum time de wild card aí dessa divisão.
E também vamos falar a verdade, é ganhar a divisão pra perder no wild card, né?
Não, foi o que eu coloquei lá no meu preview do New York Giants, que o time vai terminar 11-5 e vai chegar no primeiro jogo e já vai perder.
A única ambição dos Eagles essa temporada é disputar a primeira escolha do draft com os Browns e com os 49ers.
Muito bem, então temos uma unanimidade aí, o New York Giants, sempre uma unanimidade, né? Não tem nem dúvida disso. É um time maravilhoso.
Sempre.
Vamos para a última divisão, NFC West. Eu acho que aqui é mais ou menos o mesmo caso da NFC North. A NFC West tem dois times ali que estão muito à frente dos outros e que não vejo nenhuma nenhuma chance ali do Arizona Cardinals e do Seattle Seahawks ficarem fora dos playoffs. Vocês conseguem enxergar algum cenário diferente?
Não, porque eles jogam duas vezes contra o 49ers, né? Então eles já têm duas vitórias. Eles também jogam duas vezes contra o Rams, querendo ou não. Então é sempre uma bênção nesse sentido. Mas tirando essa parte, são dois times muito fortes, querendo ou não, quer a gente goste ou não. É, um dos dois é campeão e provavelmente o Wild Card sai dali.
É, isso com certeza. A única possibilidade é se o Palmer se machucar antes da metade da temporada, mais ou menos. E aí os Eagles vão ficar numa situação pior que a dos Vikings.
Os Eagles não, né, cara? Os Eagles já estão numa situação pior que a do Vikings.
Confundi de pássaro. Cardinals.
E, enfim, acho que a grande história dessa divisão é se o 49ers vai conseguir ganhar mais que dois jogos e se o Rams vai manter aquela linha maravilhosa, né? Um 7-9, 8-8. É o que importa. Essas são as histórias que a gente deve acompanhar. Porque Seattle e Cardinals...
Essa é uma verdade que não muda, né? O Rams vai terminar 7-9 ou 8-8 se tiver muito inspirado um 9-7.
Sim, eles vão ganhar um jogo do Seattle por 3 pontos muito louco, vai ser tipo 40-37, alguma coisa assim. Tem todo ano isso também, não muda.
Olha, eu não vejo esse time do Rams fazendo 40 pontos nem na defesa do Saints, mas enfim.
Não vamos esquecer que o Todd Gurley ainda está lá em Los Angeles.
É verdade. Mas aqui eu colocaria, eu acho que vocês vão discordar de mim, mas eu tô colocando o Seattle Seahawks como o time número 1.
Eu também.
Da NFC.
Não, eu também acho que eles ganham.
Eu também. Fácil. Fácil não.
Fácil eu não digo, mas um jogo de frente, dois talvez, eles devem ganhar, infelizmente, porque eu odeio esse time.
É, e daí o Cardinals ali entra naturalmente como um wild card, né, porque não vai ter muita competição também, acredito.
A grande competição pro Wild Card vai ser dos Cowboys. Se o Dak Prescott conseguir jogar bem essas 8, 9 primeiras partidas, eles vão estar ali na briga. Mas caso contrário, não mesmo.
Muito bem, pessoal. Terminamos aqui então as previsões da temporada.
Sempre lembrando que a gente nunca errou nenhuma previsão, mas também nunca acertou.
Até o momento, estamos imbatíveis.
Era isso que eu ia falar. Até o pessoal aí que tá ouvindo, a gente pede desculpa por já adiantar como vai ser a temporada inteira.
Spoiler alert.
Mas é o nosso papel. Vamos falar algumas coisas que a gente gosta muito de fazer previsão, vamos continuar fazendo. E agora a gente vai falar algumas coisas absurdas que a gente acha que pode acontecer. Playoffs? You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Eu vou começar falando uma surpresa que eu acho que vai ser dessa temporada. Já até adiantei um pouco. Eu acho que vai ser o Tennessee Titans. Eu acho que o Titans vai chegar. Pode dar risada. O Titans vai chegar nos playoffs e vai vencer pelo menos a partida de wild card, acreditem. E além disso, o Derrick Henry vai disputar ali o prêmio de calouro do ano com o Ezekiel Elliott do Dallas Cowboys até o final. Não tô dizendo que vai ganhar, mas eu acredito que vai ser uma disputa ali bem próxima.
Mas e o Murray?
Dos dois.
E o Murray?
O Murray vai se tornar irrelevante logo. O talento vai falar mais alto.
A questão do Murray é justamente a questão que a gente pode chamar de paradigma Sam Bradford, né? Quando ele vai se machucar?
É, mas quando ele não se machuca, dá boa.
Sim, uma vez aconteceu isso.
Então, é o que vai acontecer com o Bradford esse ano, acreditamos. Vamos lá.
Bom, então essa é a minha surpresa. Murilo, qual que é a tua surpresa aí pra temporada?
Cara, se eu fosse pensar em algo completamente louco que pudesse acontecer, seria o Ravens incomodando na NFC Norte, pelo Bengals fazer merda, como sempre. Seria um adiantamento da merda. Em vez de eles fazerem merda nos playoffs, eles fariam merda na temporada regular. E o Steelers não ter defesa. O Ravens é ruim, mas eles têm o John Howard, cara, e ele é muito foda, ele tira leite de pedra. Se os caras conseguirem se manter minimamente saudável e caminhar em campo, ele pode fazer alguma coisa. Então eu não descarto eles chegando, ganhando. Eu sei que é difícil, mas eles podem ganhar essa divisão do nada. Pode ser a surpresa da temporada.
E carregados por Justin Tucker, né? Que é um dos maiores mitos que já pisaram no campo. Nosso amigo Vinícius lá vai concordar com isso.
Você basicamente não precisa fazer touchdowns, você precisa passar da linha do meio campo e deixar o cara chutar. Então você não
Exatamente.
Precisa de um quarterback. Você pode ir de 3 em 3, sabe? Uma hora dá certo. A maioria das vezes dá errado, mas vai que dá.
O problema é que pra ir de 3 em 3 eles vão usar Buck Allen, Justin Forsett e Terrence West. Que os três juntos não dão um DeMarco Murray.
Não, e recebedores também que, né, vamos, convenhamos, Kamar Aiken, Brashad Perry,
Mike Wallace.
São caras que, né, pelo menos.
E
Deus.
Os restos mortais do Steve Smith.
A grande incógnita é, talvez o Brashad Perryman seja bom. Que é o único desses aí que
talvez,
a gente,
né,
não exclui ainda. Mas Mike Wallace e Steve Smith, eu acho que já deu já, né?
Muito bem, então a surpresa da temporada do Murilo é o Baltimore Ravens. E a tua, Diego?
Cara, apesar de eu estar com muita raiva desse time, eu acho que num cenário absurdo, os Chargers podem chegar até a final da AFC. Desde que esse time se mantenha saudável...
Mas daí você vai pedir desculpa pro Bosa?
Não, o Bosa vai ser, sei lá, vai ficar no banco lá, aplaudindo, torcendo, tal, brincando de cheerleader. Mas, cara, eles têm um quarterback bom. E daí a questão é, Melvin Gordon vai ficar saudável? O Keenan Allen vai ficar saudável? O Melvin Ingram vai ficar saudável? Enfim, existem 400 mil jogadores dos Chargers pra se machucar e quebrar o time. Mas, se eles ficarem saudáveis... O time pode ir longe, pode derrubar os Broncos, pode derrubar e chegar na final da AFC e depois o resto é história. Primeiro Super Bowl da história dos Chargers, perdendo para os Vikings. Eu acredito.
Muito bem, muito bem. O nosso amigo Jove vai ficar feliz de ouvir isso também.
Eu vou ficar em silêncio porque é a única reação que eu posso ter nessa previsão.
Resta saber se o Philip Rivers vai ter mais um filho esse ano também, né?
Ah, sim, pelo menos
porque
mais três.
Será que ele vai ter mais vitórias no final da temporada ou mais filhos? Isso é uma conta que a gente tem que fazer, né? Bom, vamos falar aí sobre algumas decepções também.
With the second choice in the draft, Ryan Leaf.
Eu vou começar aqui com a minha. Eu acredito, não é tão absurdo assim, nem tão... Não é uma opinião tão revolucionária, mas eu acho que o Indianapolis Colts vai ser a grande decepção. Vai terminar em último lugar da divisão. Eu vejo ali um time que só tem o Frank Gore de running back, não tem profundidade nenhuma ali naquele grupo de running backs. Tem um Luck que tá voltando de contusão e jogando atrás de uma linha ofensiva bem duvidosa, então uma defesa ruim, então acho que não tem muita escapatória pro Colts, apesar da gente sempre pensar, né, não tem o Andrew Luck, mas não vai ser suficiente. O time vai ficar em último na divisão.
Eu escrevi a mesma coisa. O Luck vai decepcionar. Eu tô sentindo isso, que isso vai acontecer essa temporada.
Murilo, algo a acrescentar no Indianapolis Colts?
Não, chega de falar.
Já foi, né?
Já falou demais.
Já deu, né? Já deu, também acho. E a tua decepção, Murilo?
Então, eu separei, na verdade não é bem uma decepção, é um jogador, mas vai ser revelada. Uma das grandes mentiras da NFL nesse ano. Porque o seu Jimmy Graham não vai ter desculpa de lesão esse ano. E a gente vai poder ver o quão ruim ele realmente é. Entende? Vai ser uma revelação, não é bem uma decepção, mas a gente vai descobrir a mentira que se chama Jimmy Graham.
Mais uma coisa a ser adicionada, uma última decepção. O Kirk Cousins vai produzir menos do que o RG3 essa temporada.
Uau.
Isso vocês podem anotar. Vai ter mais vitórias, porque obviamente o RG3 tá jogando nos Browns. Mas o RG3 vai ter mais touchdowns e mais jardas do que o Kirk Cousins até o final da temporada.
Bom, então é isso, né? Acho que deu.
Eu acho que tá bom de ousadia.
Tá bom, chega, né? Então tá, queria agradecer aí o Murilo, o Digo, pela participação.
Então tá aí, voltaremos.
Agradecer nossos companheiros de site lá também. O Shermie, que não pôde participar, o Ivo também não pôde. Um abraço pros dois.
Mas nos próximos eles vão estar.
Exatamente,
aqui.
Esperamos que sim.
E daí vocês podem ter uma noção da quantia de porcaria que vai ser falada, porque são mais dois falando merda.
Até a gente já teve uma prova do que vem por aí, né? Se o Charmer participar do podcast, que ele colocou lá no ranking de quarterback o Ryan Fitzpatrick na décima ou décima primeira posição.
Décima primeira e o Kirk Cousins em 12º.
Então é até já pra ir adiantando o que vem por aí, né? Um abraço, Charmer. É isso, galera. Algo mais a acrescentar?
Não, só isso e obrigado a todos que ouviram, obrigado pela companhia e a gente queria deixar bem claro que a gente não sabe quando vai ter o segundo. Vai ter, mas não sabemos quando e não cobre.
O importante é que voltaremos com mais besteiras.
Voltaremos em breve, até porque esse primeiro já foi meio que parido, né? Foi uma coisa meio complicada.
A única coisa que a gente sabe é que quando tiver o segundo, o Diego já vai estar na Espanha. Então...
Exatamente.
Mais que isso, não podemos adiantar.
Será gravado metade em espanhol.
Ô, louco. Um abraço, galera. Até a próxima. Até breve. Tchau.
Falou, tchau.
Falou.
We'll make the adjustments and hopefully be better next week.